Câmara é notícia.
Hoje é quarta-feira, 12 de junho de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto do governo que retoma programa de compra de alimentos da agricultura familiar para pessoas carentes. Ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou calado em CPMI do 8 de janeiro. Deputados querem reforço da União na segurança de fronteiras, com mais recursos e participação das Forças Armadas. Diante de impactos comerciais, Brasil pode recorrer à OMC contra a lei europeia sobre desmatamento. Câmara aprova projeto do governo que retoma programa de compra de alimentos da agricultura familiar e os distribui para pessoas carentes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Seguiu para análise do Senado o projeto do governo que recria o programa de aquisição de alimentos, que compra produtos da agricultura familiar e distribui para a população carente. De acordo com o texto aprovado pelo plenário da Câmara, os produtos adquiridos também poderão ser distribuídos às redes pública e filantrópica de ensino. O relator da proposta aprovada, o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, alterou o texto original e incluiu no programa produtos da agricultura urbana, a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua. O PAA dará prioridade para a compra de alimentos produzidos por famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único, e em seguida, povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos, pessoas com deficiência e famílias de pessoas com deficiência como dependentes. Isso vai valer para alimentos in natura, processados, beneficiados ou industrializados, bem como para os produtos artesanais. Esses produtos serão adquiridos sem licitação, desde que o preço seja compatível com o de mercado. Alimentos orgânicos poderão ser comprados por até 30% a mais que os demais. Guilherme Boulos destacou a importância do programa.
O PAA é um programa criado pelo governo do presidente Lula, já em seu primeiro mandato, que tem como objetivo atuar nas duas pontas. De um lado, comprar alimentos, fazer compra pública de alimentos de pequenos produtores da agricultura familiar. E com isso, fortalecendo aqueles que muitas vezes são excluídos do mercado. De outro lado, o PAA atua combatendo a fome, com uma ampla rede de distribuição de alimentos.
O texto original do projeto teve como base o de uma medida provisória editada pelo governo, mas que não chegou a ser votada e perde a validade em agosto. Para permitir a aprovação do texto, Boulos retirou do texto um dos itens previstos no programa, a aquisição de plantas medicinais, a pedido da oposição. Outros trechos foram criticados por alguns deputados que apresentaram destaques, todos rejeitados pelo plenário. Um dos destaques pretendia excluir a previsão de que pelo menos 30% de todas as compras públicas de gêneros alimentícios devam ser adquiridos de agricultores familiares. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, diz que isso tira a liberdade do gestor de decidir de que fornecedor comprar.
A partir do momento que se obriga e ainda exige um percentual mínimo, a gente acha que isso não contribui em nada, isso fere completamente a liberdade do gestor. Isso engessa todo o procedimento de um gestor de saber quanto que ele tem que aplicar, como ele tem que aplicar.
Mas a proposta foi mantida pelo plenário, com votos inclusive de deputados da oposição, como Joaquim Passarinho, do PL do Pará.
Eu acho que as pessoas têm que parar um pouco de medo desse negócio de agricultura familiar, alguma outra coisa. Produtor rural é produtor rural, se ele seja grande, pequeno, médio, o tamanho que ele for. E você botar na lei que 30%, como você privilegia uma pequena empresa, você privilegia um pequeno comércio, por que também não dá a garantia do pequeno produtor poder vender?
Outro trecho questionado em plenário foi o que previa a dispensa de licitação para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a construção de cisternas. A maioria dos deputados, porém, manteve a medida. O projeto que recria o programa de aquisição de alimentos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou calado em CPMI do 8 de janeiro e parlamentares pedem quebras de sigilo dos investigados. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
O tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro nos 4 anos de governo, acatou orientação de sua defesa e decidiu não responder às perguntas dos parlamentares durante depoimento à CPMI, que investiga a invasão e depredação de prédios públicos em 8 de janeiro. O militar, que está preso desde maio, alegou que é objeto de 8 investigações por parte do Poder Judiciário, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, como os inquéritos sobre a suposta participação nos atos de 8 de janeiro e a suposta falsificação de cartões de vacinação. Ele depois, amparado por decisões do STF, que garantiam a ele não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo. Em sua fala inicial, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro relembrou sua trajetória dentro das Forças Armadas e detalhou suas funções. Ele acrescentou que a nomeação para o cargo não teve ingerência política e que a indicação para a função é das Forças Armadas e não do presidente da República, sendo um posto de natureza exclusivamente militar.
Nos 4 anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública.
O tenente-coronel Mauro Cid também citou a orientação da Procuradoria-Geral da República de que sua prisão fosse revogada e o indeferimento desse pedido, reclamando que está preso há 70 dias. Em relação às investigações das quais é objeto, ele declarou que elas vão além dos acontecimentos do 8 de janeiro, que ele classificou como tristes episódios. A relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, não teve respondidas perguntas sobre as supostas falsificações de cartões de vacinação e movimentações financeiras envolvendo membros da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela reclamou que o depoente não se manifestou sobre questionamentos que não estavam relacionados às investigações judiciais. Parlamentares aliados ao governo lamentaram que o tenente-coronel Mauro Cid não tenha aproveitado a oportunidade de esclarecer os fatos dos quais está sendo acusado e apontar outros envolvidos. Eles citaram o teor das mensagens trocadas com o coronel Jean Laonde Júnior, que já esteve na CPMI e negou que houvesse apologia a um golpe de Estado. Também se referiram ao documento encontrado no celular de Mauro Cid sobre uma suposta intervenção após o resultado das eleições presidenciais de 2022. O deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, foi um dos que protestaram contra a opção do ex-ajudante de ordens de não responder aos questionamentos.
O seu silêncio, para mim, fala muito. Ele é como um grito no ouvido de todos que defendem a verdade e de todos que defendem a democracia.
Parlamentares de oposição apoiaram o tenente-coronel Mauro Cid e classificaram a sua prisão como política, lembrando o documento da Procuradoria-Geral da República que aponta que não há razão para a prisão preventiva. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que nem o ajudante de ordens e nem o ex-presidente Bolsonaro podem ser vinculados aos ataques aos três poderes ou a atos de ruptura institucional. Vários integrantes da comissão pediram que as investigações mirem uma suposta omissão do atual governo aos episódios do 8 de janeiro. O deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, acusou a CPMI de estar se desviando da finalidade.
Essa CPMI, eu acho que ela se tornou aquilo que a gente tanto temia, entretenimento. Eu espero que daqui para frente ela melhore muito. A narrativa que tenta aqui ser construída é de que houve uma trama para se dar um golpe no país.
Como o habeas corpus dado pela ministra Carmen Lúcia do STF não isentava o tenente-coronel Mauro Cid de responder perguntas que não incriminassem, o presidente da Comissão Mista de Inquérito, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, anunciou que vai fazer denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal pelo descumprimento da decisão, já que Cid ficou calado. Na primeira parte da reunião, os integrantes da CPMI do 8 de janeiro aprovaram requerimentos de quebra de sigilo de pessoas que já depuseram, como o próprio tenente-coronel Mauro Cid e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Também foram aprovadas requisições de relatórios de inteligência financeira e de outros documentos. Os requerimentos sobre convocação de outros depoentes ainda vão ser analisados por uma comissão formada por 6 parlamentares antes de serem colocados em votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Relatora pretende apresentar relatório sobre medida provisória de obras paralisadas na educação em agosto. O repórter Marcelo Lascher nos traz as informações.
Na primeira audiência pública para debater a medida provisória que estabelece regras para a retomada de obras destinadas à educação básica, a relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, adiantou que pretende apresentar o relatório em 1º de agosto. Com a iniciativa, o governo pode recomeçar 3.540 obras de infraestrutura escolar que se encontram paralisadas. A MP prevê que os entes federativos poderão readequar os projetos e atualizar os valores estimados para as obras. Para isso, poderão utilizar o Índice Nacional de Custo da Construção Civil acumulado desde o início do contrato original. Conforme o diretor de Auditoria de Políticas de Infraestrutura da Controladoria Geral da União, Tiago Lucas de Oliveira Aguiardi, a medida provisória está alinhada com as recomendações do órgão sobre obras paradas. Tiago Aguiardi relatou que em 2019 a CGU fez um levantamento de todas as obras paralisadas no país e as causas da paralisação. Depois disso, apresentou algumas recomendações ao governo federal. Dentre elas, sugeriu que não se iniciassem novas obras sem que aquelas em andamento fossem concluídas. Segundo o diretor de auditoria da CGU, em 2019 eram mais de 10 mil projetos em execução. A controladoria também teria recomendado a elaboração de um plano de retomada das obras paradas, exatamente o que prevê a medida provisória no caso da educação.
É interessante que a medida provisória traz alguns pontos que estão muito alinhados ao que recomendações de órgãos de controle falam, né? Eu vou citar alguns, por exemplo, necessidade de priorização das obras inacabadas em detrimento de novos investimentos. A MP é isso, né? O segundo, vamos estabelecer critérios de priorização? E aí a MP traz um critério muito simples, que é obra está com percentual de execução próximo do fim. Possibilidade de mudar o projeto, nós estamos falando de obras de 10 anos, de 8 anos atrás, né? Talvez a necessidade do município seja diferente agora.
Quanto ao texto que será elaborado pela relatora Flávia Moraes, Tiago Aguiardi fez algumas sugestões. Ele defende, por exemplo, que não sejam incluídos muitos critérios novos para a seleção dos projetos a serem retomados, porque isso poderia dificultar a seleção e ainda levar a questionamentos judiciais sobre as escolhas. O técnico da CGU ainda propôs a inclusão de auditoria para acompanhar a execução dos contratos repactuados. Flávia Moraes também defendeu que não se deve prever muitos critérios de seleção. No entanto, diz considerar fundamental exigir laudo de viabilidade técnica da obra. Do contrário, pode haver município com obra quase pronta, o primeiro critério de seleção previsto na MP, mas que, sem projeto, a obra pode continuar parada. A deputada, que coordena a Comissão Externa de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas, se disse empolgada com a medida provisória.
Eu estou vibrando com essa medida provisória, porque é um passo muito relevante para que a gente possa avançar nessa pauta, porque nós já tivemos outras iniciativas, mas que vinham assim mais teóricas. Então, essa questão do recurso a gente tem que botar na mesa. Não adianta ficar jogando para lá e para cá e fazendo de conta que não falta e que a gente não precisa atualizar esses valores. Isso é um fato e é muito importante. A gente precisa colocar recurso.
A auditora-chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica do Tribunal de Contas da União, Keila Araújo Boaventura, concorda com a necessidade de recursos, mas aponta outros problemas que precisam ser resolvidos. Como exemplo, ela apontou a ausência de monitoramento e fiscalização por parte do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, responsável pelo financiamento das obras. Além disso, os municípios teriam dificuldades de comunicação com o FNDE, além de não contarem com auxílio técnico para a elaboração de projetos. O presidente da comissão mista, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ressalta ser realmente uma constatação nas bases a característica diminuta das equipes do FNDE, e por isso haveria demora na análise de projetos. No entanto, disse acreditar que com a previsão de orçamento será possível contornar os problemas.
Todos nós temos a convicção de que a educação é fundamental para o desenvolvimento do cidadão e do país, e ela só é importante quando chega no orçamento, porque no discurso ela está desde sempre e nunca mudou nada. É também uma constatação nas bases, a característica diminuta das equipes e por conta disso uma demora na análise de projetos, isso dificulta muito o atendimento.
A previsão do governo federal é investir cerca de R$4 bilhões na retomada de obras paralisadas nos próximos 4 anos. Se todos os projetos de escolas forem concluídos, a MP pode beneficiar 450 mil crianças, com vagas na educação infantil e básica. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Maria Neves, Marcelo Larcher.
Diante de impactos comerciais, Brasil pode recorrer à OMC contra a Lei Europeia sobre Desmatamento. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate de deputados com a diplomacia e setores envolvidos.
O Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra o Regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento, já aprovado pelo Parlamento Europeu e com aplicação prevista a partir de dezembro de 2024. Os impactos da nova lei europeia nos produtos brasileiros foram debatidos em audiência conjunta das Comissões de Agricultura e de Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. A secretária do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Tatiana Prazeres, afirmou que a medida é unilateral, tem efeito extraterritorial territorial e impacta em 34% dos produtos que o Brasil exportou para a União Europeia em 2022.
É uma conversa que nós temos com o Itamaraty, a possibilidade do Brasil questionar a legalidade dessas medidas nos foros apropriados, né? Questionar as novas exigências europeias à luz das regras internacionais de comércio.
O diretor do Departamento de Política Comercial do Itamaraty, embaixador Fernando Pimentel, também chamou de arbitrária a classificação de países por risco de desmatamento prevista na lei europeia. Segundo ele, pode haver uma espiral de retaliação ao redor do mundo, fragilizando o comércio internacional, além da imposição de custos aos exportadores que não existem para os produtores locais. Os representantes do governo também apontaram reflexos negativos dessa lei nas negociações em torno do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O embaixador Pimentel explicou como a situação é tratada no governo.
Infelizmente, isso demora muito. Você tem que sofrer o dano para ir reclamar. A gente quer resolver isso de uma maneira proativa. Mas a gente tem dúvidas. Vários países em desenvolvimento estão olhando essa lei com cuidado.
O polêmico regulamento incide sobre madeira, soja, carne bovina, cacau, café, óleo de palma, borracha e derivados. Para entrar na Europa a partir do fim do próximo ano, essas commodities deverão passar por verificações que afastem o risco de elas terem sido produzidas em áreas de desmatamento legal ou ilegal. Entre as punições previstas estão suspensão das importações, apreensão ou destruição de produtos e multa de até 4% do faturamento anual da operadora. A lei europeia considera floresta qualquer área com 10% de cobertura de árvores de até 5 metros de altura. Representante do Ministério do Meio Ambiente, Raoni Rajão, destacou que o texto engloba áreas de todos os biomas brasileiros e não apenas Amazônia e Mata Atlântica. Raoni também se queixou que os europeus, altamente dependentes de combustíveis fósseis, desconsideram os esforços do Brasil na transição para o desmatamento ilegal zero até 2030.
O processo como está sendo imposto no Brasil, nós entendemos que está sendo incorreto. Como diz a ministra Marina, é como se o Brasil falasse que não compra nada de nenhum país que queima carvão.
O embaixador da União Europeia no Brasil, o espanhol Inácio Ibáñez, garantiu que a lei tem foco no combate à degradação florestal e que o Brasil pode transformá-la em vantagem competitiva. Ibáñez também disse que os europeus não temem eventual recurso ao AMC.
Não é uma legislação comercial, é uma legislação de caráter claramente medioambiental. Se algum país vai levar esta questão frente à Organização Mundial de Comércio, mas desse ponto de vista nós estamos muito confiantes. Já é legislação na Europa, então não é um elemento que eu posso chegar aqui para dizer vamos negociar, mas existe um caminho de diálogo com essa grande transformação que foi a chegada do presidente Lula, firmando esse compromisso contra o desmatamento por parte do governo, com essa aposta clara em favor do combate contra as mudanças climáticas.
O presidente da Comissão de Indústria e Comércio, o deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, criticou a legislação europeia.
Queríamos que a União Europeia entendesse a nossa complexidade da legislação ambiental. Eu fico me imaginando como deve ser fácil fazer uma lei lá para nós cumprirmos aqui. E eu não me conformo muito com isso.
A audiência também contou com representantes das Confederações Nacionais da Indústria e da Agricultura, que enfatizaram os riscos de prejuízo para o Brasil diante da nova lei europeia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Ciclistas esportivos pedem mudanças na legislação de trânsito para aumentar segurança nas ruas. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
Representantes do ciclismo esportivo defenderam em audiência da Comissão do Esporte da Câmara que esses esportistas não sejam obrigados a usar ciclovias e que nas vias onde não existam ciclovias possam circular em bloco e não em fila indiana. De maneira geral, porém, os convidados pediram a redução das velocidades atuais nas vias urbanas. Viviane Helena Zampieri, da Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio de Janeiro, diz que a obrigação de usar ciclovias onde elas existem não serve para o ciclismo esportivo. esportivo, que desenvolve velocidades superiores a 40 km por hora, representando um risco para os demais ciclistas. Ela também diz que quando os ciclistas esportivos circulam nas vias normais, eles são obrigados a seguir em fila indiana. Mas Viviane explicou que isso é mais perigoso, porque o Código de Trânsito diz que os carros devem manter 1,5 metro de distância dos ciclistas, o que é um risco. Se os ciclistas andassem em bloco, os carros seriam obrigados a mudar de faixa ou ultrapassar. Alguns convidados defenderam o projeto, que reduz a velocidade máxima nas vias urbanas de 80 km por hora para 60 km por hora. Também foi citado o projeto que obriga que os motoristas façam avaliações psicológicas. A professora de psicologia, Ingrid Neto, do UDF, elencou vários motivos pelos quais alguns motoristas não obedecem o limite de velocidade.
Há também essa falsa percepção de que a gente controla tudo, né, no ambiente de trânsito, que a gente controla o nosso comportamento. Então, nada acontece comigo, né, eu estou correndo aqui, mas eu tenho total controle do meu veículo, né, e a gente sabe que isso não é verdade, né, enfim.
Ana Luísa Carbone, da União de Ciclistas do Brasil, diz que é importante reduzir a velocidade nas vias para proteger também os ciclistas comuns e os pedestres. Segundo ela, o total de acidentes de trânsito graves aumentou 11% em 2021, chegando a 234 mil. O Brasil estaria na terceira posição mundial de mortes por esses acidentes. Pesquisa com motoristas no Brasil, segundo Ana Luísa, revela que 11% dos motoristas acreditam que as placas de velocidade são apenas indicativas. Ela também pediu que seja regulamentado o seguro para bicicletas. O deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, diz que vai pedir nova audiência sobre a readequação das velocidades nas vias, desta vez com a participação do governo. Ele diz que há resistência de alguns em relação ao eventual atraso dos motoristas.
Coisa que a história ou a vivência nessas cidades que diminuíram a velocidade, eles dizem o contrário. Além da segurança, da diminuição dos sinistros, de acidentes, de mortes, também o trânsito ficou mais fluido.
Eduardo Guimarães, da Associação de Ciclistas de Planaltina, no Distrito Federal, diz que será feita uma manifestação na Esplanada no dia 19 de agosto para defender mudanças na legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Deputados querem reforço da União na segurança de fronteiras, com mais recursos e participação das Forças Armadas. A repórter Lara Raja acompanhou a audiência.
Deputados defenderam mais recursos e melhorias na Política Nacional de Enfrentamento aos Crimes Transfronteiriços em audiência pública na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O deputado coronel Ulisses, do União do Acre, que pediu o debate, ressaltou a dificuldade de se garantir a segurança nos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras brasileiras. Alguns problemas enfrentados hoje são tráfico de drogas e de armas. Coronel Ulisses explicou que já existe um programa de proteção integrada de fronteiras, instituído em 2016, e um Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o Vigia, lançado pelo Ministério da Justiça em 2019, atualmente conhecido como Guardiões da Fronteira. Mas o deputado pediu que o Ministério da Justiça destine mais recursos para o programa, além de atender a sugestões para melhorar o programa apresentadas durante a audiência, como a valorização dos profissionais que atuam na fronteira, seja por meio da remuneração ou fornecendo mais estrutura. O deputado também concordou com as sugestões feitas pelo chefe do Grupo Especial de Polícia Marítima, Eduardo Bettini, um dos idealizadores do programa Vigia, que incluem cooperação internacional efetiva, revisão dos critérios de rateio entre os estados dos recursos de segurança pública e o investimento em tecnologias, por exemplo, cercas eletrônicas em rodovias e sistema de radares do Exército. Além disso, a investigação coordenada pela Polícia Federal das organizações criminosas para punir os criminosos de maneira vertical, de cima para baixo, e não apenas quem transporta droga, por exemplo, e mais participação das Forças Armadas na segurança das fronteiras.
Por ali passa droga, passa arma, passa tudo, sem uma presença mais firme, e a gente sabe que o Exército tem um papel primordial nisso, porque o Exército, juntamente com a Marinha e a Aeronáutica, né, no caso as Forças Armadas, tem muito mais recurso e muito mais meios e estrutura do que as forças estaduais, além do efetivo, que é um efetivo consideravelmente grande também.
Presidente da comissão, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, salientou que é papel papel da União fazer a segurança das fronteiras, seja por meio da Polícia Federal ou por meio das Forças Armadas. Ele considera que há negligência do governo federal e que seria necessário aumentar os efetivos nessas áreas. E as polícias militares dos estados tiveram que assumir muitas vezes o papel que caberia à União. Coordenador do Setor de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça, Carlos Augusto Bock, disse que o governo pode somar forças com o Congresso para mudar a legislação e permitir o pagamento pelo órgão de gratificação para policiais estaduais que trabalham na área de fronteira. Ele garantiu que o programa Vigia, hoje conhecido como Guardiões da Fronteira, segue sendo implementado e informou os resultados do primeiro semestre de 2023.
185 toneladas de droga apreendida, mais de 19 mil maços, milhões de maços de cigarro apreendidos, 163 embarcações apreendidas, 1.750 veículos apreendidos, um prejuízo estimado ao crime a partir da informação e avaliação econômica dos bens e ativos apreendidos de mais de R$1.300.000 de prejuízo ao crime.
O coronel Gustavo Correia, chefe das operações da faixa de fronteira do Exército, disse que em 2022 foram realizadas 619 operações Ágata, nome dado para as operações nas fronteiras, e em 2023 já foram realizadas 112 operações. Coordenador Operacional de Vigilância e Repressão da Receita Federal, Alexandre Angotti, acrescentou que em 2022 a apreensão de mercadorias ilegais foi de cerca de R$3 milhões e que em 2021 chegou a atingir R$4,5 bilhões. Segundo ele, neste ano, a apreensão já está acima da atingida em meados de 2021. Então, este número deverá ser ultrapassado. A principal mercadoria apreendida nas fronteiras é o cigarro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Ótima quarta para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.